cantos do sul da terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Tornam a sentar-se ao redor do fogo e um deles começa a assobiar baixinho. Fandango pergunta muito calmo: chamando cobra? O assobio cessa, a lenha crepita, o reflexo das chamas clareia de um amarelo alaranjado estas caras barbudas e tostadas. Agora se ouvem, vindos de fora e de longe, os sons de uma gaita. Thank you. ouvinte, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez, aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Puxa, que tinha cada sotaque aí nesse tema longo que a gente escutou, que nos serviu de trilha pro de casa na sua primeira parte, pequena porção, depois seguiu solto e frouxo. Isso é o segundo movimento da suíte para Ana Terra, Luiz Carlos Borges. E aqui o Borges com o Yamandu Costa. Suíte para Ana Terra, dia de recordar estas referências, dia de recordar Érico Veríssimo, dia em que ele faleceu lá em 75. Então, evidentemente, até já estava ali o fandango, para não deixar dúvidas quanto a isso, o nosso Ó de Casa era um trecho do Érico. E esse pessoal sentado ao redor do fogo está em pleno sítio do Sobrado. E com o Sobrado sitiado, isso é que eu queria saber. Queria saber entre vocês que estão escutando, quem é que tinha, já ouviu essa brincadeira, esse dichote aí, esse dicho do fandango. Porque um cara está assobiando e ele diz assim, chamando cobra? Que coisa estranha. É claro que aí tem uma situação de tu não poderes fazer barulho por estar em sítio, sim. Mas não sei se numa casa, que todo mundo sabe que as pessoas estão lá dentro, esse é o caso. Mas a ideia de que assobiar chamasse cobra é muito interessante. Não sei que figuração é essa, até porque tantas vezes a gente aqui no Canto do Sul da Terra falou sobre o assobio, a presença do assobio na música que é relacionada com o trabalho de campo, seja no Rio Grande do Sul, seja no mundo platino, seja onde for, né? Eu sempre peço que as pessoas recordem as trilhas de filme de faroeste, né? Porque o assobio tem a ver com acalmar, comandar o gado, os animais, não só o gado, é claro, né? Os cachorros, enfim. Mas principalmente por essa questão. Eu gosto de contar, já contei mais de uma vez aqui, que eu usava um assobio de poçadenha linda, bem nesse andamento desse chamamé lento, assim, para acalmar uma égua muito passarinheira, muito, muito agitada que eu tinha. E funcionava, que era uma beleza. Eu cantava, eu assobiava aquilo e ela já ia relaxando o pescoço, já dava para deixar uma barriguinha na rédea, que ela não ia ficar querendo levar o freio nos dentes. Tudo pelo assobio, né? Então esse assobio que chama a cobra, eu queria saber. Se alguém já ouviu isso, conta aí para mim. Mas, bueno, estamos com o Érico. E estamos com sonoridades chamameceiras, para além da escolha do Borges deste estilo, desse formato, para referir a Ana Terra. Borges, grande chamameceiro, mas que tocava e compunha de tudo. O nosso motivo é a presença, daqui a pouquinho, eu não sei nem se os caras estão atrasados, não sei se chamam eles de atrasados ou não, acho que não. Daqui a pouquinho devem chegar aqui, espero que cheguem, Nino Sanone, o grande cantor Nino Sanone, correntino, com o Sérgio Cabreira e o Pablo Bentos, que vão aqui contar do que estão armando, o que andam fazendo, fazer um pouco de música, conversar conosco. Mas também, além dessa relação com o costeiro, com a música chamameceira, tem uma outra. Eu tô, até por causa da presença deles, eu antecipo um pouco a nossa comemoração do Isaco Abitbol, que nasceu em 29 de novembro de 17. Amanhã a gente tem um pouco mais desse grande bandoneonista, que é um dos pilares do chamamé correntino. Ele que é lá de Alvear, pertinho da fronteira. Aliás, fronteira, né? Então é isso, vamos ter um pouquinho do Isaco, vamos ter a presença desses grandes caras, Vamos ter um pouquinho mais do Érico mais adiante. Vamos seguir viagem com La Calandria. Não sei se existe um clássico mais clássico do Isaac Abitbol, mas aqui foi posta uma letra por Julio Montes, e a Ramona Galarza e a Teresa Parodi nessa letra falam inclusive de Isaac Abitbol. La Calandria, a Caliandra. Sabe onde é que tem Caliandra? Não é só na premiação da Califórnia da Canção. Aqui na rádio. A gente sai a caminhar aqui pelo estacionamento e as Caliandras estão por aí. Com aquela condição incrível de cantoras, imitadoras de cantos de outros pássaros, enfim, maravilhosas, e com aquele formato, sabe aquele símbolo de ticar, que agora tá muito na moda no mundo internético, mas aquele negócio de fazer um vizinho, que parece aquele desenho esquemático de um pássaro voando, e a gente faz aquilo para dizer que aquilo ali tá revisado, né? A Caliandra é assim, porque ela tem aquela colinha levantada e fica um V bem equilibrado, o corpo dela, o ângulo, é bem daquele jeito. Parente do sabiá, né? Um tipo de sabiá. Sabiá do campo para muita gente. La Calandria, depois de La Calandria, Ana Sem Terra, Alcicha Wish, Marlene Passo e Roberto Castelarim. O Beto Castelarim, interpretação da Marlene, solta lá.
Y saco puso todo su dulzor y en tu nombre cantó su bandoneón. Por vos, Calandria, unados van el arte, sueño, inspiración. Y saco puso todo su dulzor y en tu nombre cantó su bandoneón. Que cubre tu alma viajera, feliz de ser un símbolo de amor. Por vos, Calandria, unados van el arte, sueño, inspiración. Isaco puso todo su dulzor y en tu nombre cantó su bandoneón. Por vos, Calandria, unados van el arte, sueño, inspiración. Isaco puso todo su dulzor y en tu nombre cantó su bandoneón. Memória.
Eu nasci em terra tão longe da serra, pensando na vida que não volta mais. Eu nasci em terra vencida na guerra de um dia de paz. Na sua memória. Eu nasci em terra tão longe da serra, pensando na vida que não volta mais. Eu nasci em terra vencida na guerra de um dia de paz.
Aí, Ana Sem Terra, com a interpretação da Marlene, Marlene Passo, que é uma das compositoras, ao lado do Beto Castellarin, do Alci Chaouiche. Uma bela alusão, sobretudo na época em que começava esse movimento Sem Terra, começava o personagem Sem Terra a aparecer de forma midiática, digamos assim, e é uma bela correlação, né? A da Ana Terra, essa mãe fundadora do Rio Grande do Sul, simbólico, literário, com as mães, as mulheres sem terra. Antes da Ana Sem Terra, La Calandria, mas com essa versão com letra muito bonita, Ramona Galarza e Teresa Parodi cantavam, aliás, as duas juntas sempre dá um canto de Calandria, e quem coloca essa letra é o Julio Montes. Acabo de ver, não de ter, de ver a notícia de que os nossos convidados não comparecerão à Beira do Fogo. Um deles se descompulso e os caras estão tentando que o cara fique bem. Pra quê? Pra hoje à noite a apresentação deles no Café Fonfon. E olha, é imperdível. É imperdível, como espero que também vocês considerem imperdível a presença deles no Cantos do Sul da Terra na TV. A gente teve esse papo, isso vai ao ar não no domingo dessa semana, no domingo da próxima semana. São excelentes, são realmente excelentes. Mas hoje não vão poder chegar por aqui, não tem problema. Tinham me avisado há mais tempo, eu não tinha visto, enfim. O Nino Sanoni, nós vamos seguir com esse clima te amamecer em homenagem a eles e vamos seguir com os nossos assuntos de Érico e dos personagens do Érico, né? Que são já quase uma coisa à parte numa obra tão importante como essa. Querem ver? Tem algo que eu sempre gosto de trazer, que é aquele poema, prosa poética do Mário Quintana, que se chama O Tempo e o Vento, e que, portanto, ele roubou o título da obra do Érico. E isso é o que ele diz. A gente vai ouvir esse curtinho, O Tempo e o Vento, depois o romance de Ana Terra com o grupo Terra Viva, e vou pedir pro Magrão que, em seguida do romance de Ana Terra, juntinho ali, coloque Tema de Ana Terra e Pedro Missioneiro, que são dois temas que são muito emblemáticos na referência a esta grande personagem feminina do Érico. Então, O Tempo e o Vento é o Quintana, depois Romance de Ana Terra e depois Tema de Ana Terra e Pedro Missioneiro. Solta lá.
Dedicada aos 65 anos de Érico Veríssimo, depois de ele haver roubado o nome, o título de seu famoso romance, O Tempo e o Vento.
Bonito.
Havia uma escada que parava de repente no ar. Havia uma porta que dava para não se sabia o quê. Havia um relógio onde a morte tricotava o tempo. Mas havia um arroio correndo entre os dedos buliçosos dos pés e pássaros pousados na pauta dos fios do telégrafo e o vento que vinha desde o princípio do mundo estava brincando com teus cabelos.
Segue a carreta lenta onde há na terra, leva o filho, a cunhada e a sobrinha, leva no corpo e na alma a dor da guerra e a sensação de sempre estar sozinha. Como sofreu e sofre o chão que deixa, vai com ela até o fim da trajetória. Querência de seus mortos não se queixa, mas sente a dor ferindo-lhe a memória.
Ana Terra, o destino dá teu nome.
Há tantas outras Anas tão iguais, Anas que a dor não quebra nem consome.
Anas da Terra, mães,
e nada mais. Lenta carreta segue e vai embora, não sabe o rumo, vai a Deus dará. Nada mais tem qualquer querência agora, pra remendar a vida servirá. Tem o filho de Pedro missioneiro, nele seu homem nunca morrerá. Ana Terra, por ele o mundo inteiro, sem ter medo de nada enfrentará.
Ana Terra, o destino dá teu nome.
Há tantas outras Anas tão iguais, Anas que a dor não quebra nem consome.
Anas da Terra, mães,
e nada mais.
Ana Terra, o destino dá teu nome.
Há tantas outras Anas tão iguais, Anas que a dor não quebra nem consome.
Anas da Terra, mães,
e nada mais.
Filho de Nossa Senhora, sei falar língua de missa, tocar a flauta que chora.
No dia quente de apelos, recebi teu corpo-andejo, agarrado aos teus cabelos, consumido em meu desejo.
Eu te amei, o sol rapino, bebi em tua sanga de graças, aceitei o meu destino, liguei o sangue das raças.
Pedro, índio missioneiro, eu ainda te procuro, tu plantaste em meu
história foi parida a nos seguir.
Daniel Torres com a Fátima cantando, bonito ficou e não poderia ficar de outra forma. Tema de Ana Terra e Pedro Missioneiro, de Lan Camargo, Talo Pereira e Valdo Roque são os autores. Antes disso, a gente ouviu o romance de Ana Terra, que é o Retamoso, José Hilário Retamoso, com Juarez Chagas e o grupo Terra Viva interpretando. E aquela coisa tão bonita, tão delicada do Quintana, O Tempo e o Vento, dedicada ao Érico Veríssimo em seus 65 anos. Ele que falece aos 69, pouco antes de completar 70. Ele que é de 17 de dezembro. Então, é, de fato, menos de 20 dias de completar 70 anos. Bueno, gente, vou trazer o que de mais clássico eu poderia trazer para a gente cevar a palavra. Com aquela mesma trilha que é a suíte para Ana Terra. E o Borges está aqui também, porque o Borges é que nos apresenta esse cara que viria aqui hoje, não pôde vir, que é o Nino Sanoni. Ele que o traz há alguns anos para um projeto muito bacana que ele tinha no Sgt. Pepper, do qual eu participei também na mesma edição e aí conheci o Nino. Assim como conheci Rudy e Nini Flores. Então, um papel super importante que o Borges tinha de fazer essas conexões. A gente serve a palavra, vocês já verão com o quê? Em seguida, a gente ouve um tema bem alusivo a esse com o quê? E depois, um belo tema do Borges com Geraldo Flack. Vamos lá. Gente tinha achado estranha a maneira como o capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo, vindo ninguém sabe de onde, com o chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos 30. Montava um alazão, vestia calças de riscado, botas com chilenas de prata e o busto musculoso apertado num dolma militar azul, com gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a tiracolo, Sua espada, apresilhada aos arreios, rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828, e o lenço encarnado que trazia ao pescoço esvoaçava no ar como bandeira.
Un cierto capitán Rodrigo no guardaba miedo en su corazón. No fío de una espada, viver valía nada. Um certo capitão Rodrigo trazia a morte no seu coração. Beleza que se repara na cara de um bandido. Um certo capitão Rodrigo tinha os olhos claros. Penas, um certo capitão Rodrigo se foi mais temprano que na Federação. Thank you.
Tá aí a canção de la Passion, onde, como em tantas outras vezes, o Borges visita, utiliza, lê o ritmo de samba. Não o formato tradicional da samba, mas o ritmo, sim, ao lado do Geraldo Flack. Bonito, uma barbaridade. Deixa eu dizer para vocês que a Rosilene entrou aqui em socorro com uma matéria muito interessante sobre o fato de que as cobras são praticamente surdas. E, portanto, a resposta na matéria é a uma antiga crença de que assobiar atrai cobra. E ela diz assim: puxa, como é que pode, né? A matéria diz isso. Como é que pode? Isso pode ser uma ironia. Mas será que as pessoas sabem que a cobra é praticamente surda? Porque ela escuta, um som muito alto ela escuta, mas no mais ela capta vibrações. Então eu fiquei curioso com esse negócio. A matéria, que é da super interessante, inclusive explica que os encantadores de serpentes encantam as serpentes com o movimento da flauta. Ela fica agindo como quem quer atacar aquilo que está se movendo. A Naja vai fazendo aquele negócio de se inflar e ficar naquela posição do bote. Mas não é por causa da música, é por causa do movimento da flauta. Tá, comprei a tese. Mas não sei por que se diz que assobiar chama cobra. E nem sei se diz. Agora sei, né? Agora sei porque está até na matéria. Até agora eu só sabia pelo fandango. Mas eu sei que tem gente de fora escutando aí que vai ter ouvido esse refrão, essa ideia alguma vez. Deixa eu dizer que antes da canção de La Passione, a gente ouviu um certo Capitão Rodrigo, do Tom com Ronaldo Bastos, Cleiton e Cledir interpretando, isto para a gente acompanhar aquela cevada de palavra que foi a clássica introdução, o início de um certo Capitão Rodrigo do Érico Veríssimo. Vamos ouvir um texto do Érico, na voz do Boldrin, um texto curtinho sobre o interiorano, sobre ser do interior, sobre o brasileiro do interior, digamos assim. Em seguida, a gente ouve algo também curtinho, também, mais uma vez, é Tom com Ronaldo Bastos, Rodrigo Meu Capitão, Zé Renato é quem interpreta para nós. E depois disso, vamos ouvir o La Calandria mais original possível. Porque aí eu saco a Bitbol com o Quarteto Santa Ana, legendário Quarteto Santa Ana, onde estava também Ernesto Montiel, imagina isso. E quem fala, quem diz uma glosa, um poema ali no meio, é Julio Montes. Essa gravação é de dezembro de 46. Olha só que negócio. Já quase aniversariando 12 de dezembro de 46. Bela versão, belo trabalho do Quarteto Santa Ana, clássico, fundador de uma sonoridade de litoral e de chamamé. Vamos escutar.
E vendo e ouvindo este campeiro, tão íntimo da terra e da vida, tão iluminado pela sabedoria do coração, você compreenderá que o homem brasileiro é milagrosamente um só, de norte a sul, de leste a oeste, a despeito de suas distâncias geográficas, um só no que possui de essencial, na cordialidade, o horror à violência, a capacidade de dar-se e também de rir da vida, dos outros e de si mesmo.
Declaro a minha patente, é soldado de profissão. Eu sou seu lugartenente, Rodrigo é meu capitão. Rodrigo vai a cavalo, eu sigo de pé no chão. Rodrigo é quem vai na frente, eu sigo meu capitão. Bomba, chalenço e viola, garrucha no cinturão. Aonde ele for eu vou, Rodrigo espada na mão. A gente gosta da vida de mulher de violão, de tomar uma bebida de carne de chimarrão. Mas se é chegada a hora, eu morro com o capitão. Capitão!
Segundo reza uma legenda de Michel Vasco Argentinas, La Calandria era uma guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.
Aí sim, né? La Calandria, na versão do autor, com o Quarteto Santa Ana. Espetacular. Quem fazia aquele papo ali no meio, aquela glossa, era o Julio Montes. Bonito, uma barbaridade. Como é bonito também esse texto do Boldin, dizendo o texto do Érico sobre esse brasileiro do interior, sobre esse ser do interior, e como fechou com o Rodrigo, meu capitão. Tom Jobim, Ronaldo Bastos e o canto bonito, agudo, suave, delicado do Zé Renato. A gente já fez aqui o cruzamento, ou comentou sobre esse cruzamento, apontou, sei lá como é que a gente diz isso, até citou gente grande que fez isso entre milonga e blues, né? Da mesma maneira que a gente tem o Oli Júnior aqui, tem alguma outra experiência ou citação, enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Mas e chamamé e blues? Pois é, o Valdir Verona, criativo, inquieto como é, fez o chamamé blues, e aqui nós vamos ouvir o chamamé blues número 2. E depois, já que de chamameceiros se trata, algo que virou um clássico aqui para nós, e que se chama chamameceiro, todo mundo sabe qual é isso. Vamos escutar.
Thank you. escuridão trouxesse luz, como se o coração fosse explodir. Mastiguei a fala, negaciei a mágoa, só pra ver a lágrima feliz. Quis amansar a dor, me vi pela vida. Quis conhecer o amor, fiz um chamamé. Cheio de carinho, louco de faceiro, mas que te amamecer, me senti coisa de bom menino, abraçando o pai, coisa de mãe saudosa, mimando o filho. Fui me emocionando, amando do gaiteiro, mas que te amamecer, repetir. A mão vem me dando soco, eu prendo um sapo cair, o pé pisoteia a marca que a alma arrepia em pelo e quase arrebenta o fole que torce pra vir. Carinho, louco de faceiro, mas que te amanecer, me senti coisa de bom menino, abraçando o pai, coisa de mãe saudosa, me mando filho. Fui me emocionando, amando do gaiteiro, mas que te amanecer, repetir. A mão vem me dando soco, eu prendo-lhe um sapo cair, o pé pisoteia a marca que a alma arrepia em pelo e quase arrebenta. Pra vida melhorar, pra vida
de melhorar, meu amigo Bebeto, meu amigo Mauro, e essa formação maravilhosa, esse violão incrível do Lúcio nesse chamameceiro. Mauro, aí, não interpretando, Mauro autor, Mauro Moraes. Tá bem, bonito, uma barbaridade. Vamos recordar então, Nino Zanoni, ou Zanoni, esse baita cantor costeiro, chamameceiro, com o projeto 6x8, que é o compasso do chamamê, e também de outros ritmos folclóricos nossos, acompanhado do Pablo Bentos, que é um senhor acordeonista, e o Sergio Cabrera no violão. Eles estão no Fonfon, Vieira de Castro 22, hoje à noite. Anotem aí, 998-807-689 para reservas, para informações, enfim. A casa abre às 8, mas o espetáculo começa às 9 e é excelente. Vamos então continuar com aquele prenúncio de aniversário do Isaco Abitbol e encerrar o nosso programa com Tu Presencia. Samudio e Quevedo são os autores e o duo Samudio canta esse tema acompanhado pelo Isaco Abitbol. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.